pessoas, é esse, pode cair a R$ 4,70. Mas o que que acontece? Nós temos aí um dólar abaixo de R$ 5,00, significa que o preço da soja, do milho, ficam baixos, né? Ficam em reais, ficam baixos, para aqueles produtores que não fizeram travas ou fizeram seus negócios em dólar. Só que, por exemplo, quando o produtor vai fazer a compra desses fertilizantes, dos insumos que são importados, ele não está conseguindo ter a vantagem do dólar baixo. Porque quando o dólar está baixo, ele é ruim para vender, mas ele é bom para comprar. Só que o fertilizante sobe muito mais do que a queda do dólar. E essa conta acaba não fechando aí na mesa do agricultor. É a observação que a gente faz, né? Então, por isso que as margens ficam realmente menores nessa safra 25-26, nas vendas da 25-26 e na 26-27, principalmente, né? O desafio é muito grande. Vou fazer o seguinte, a gente fala agora das atividades de lavoura de milho segunda safra que seguem avançando pelo Brasil. Nós temos aí alguns cenários. O telefone falou aqui, ó. Sozinho falou sobre dólar também, olha só, hein? Tá todo mundo falando sobre dólar. Olha só, as atividades na lavoura de milho segunda safra seguem avançando pelo Brasil, de acordo com os dados do acompanhamento de lavouras da Conab, que foi divulgado nesta última quarta-feira. E até o último sábado, 99,9% das áreas da segunda safra já foram semeadas. O índice subiu dos 9,2 para 9,9999, né? Isso acontece porque nós temos ainda algumas áreas que precisam ser semeadas, são áreas marginais e que estão sendo atrapalhadas pelas chuvas. Olha só, até aqui, Goiás, Piauí, Tocantins, Maranhão e Mato Grosso finalizaram as atividades de semeadura, seguidos por Paraná e Mato Grosso do Sul. Paraná e Mato Grosso do Sul estão em 99,8% dessa área semeada, tá? E aí, por que que a gente pesa sobre Paraná e Mato Grosso do Sul aqui, o nosso estado? Quando a gente pega os estados de Mato Grosso, Paraná e Mato Grosso do Sul, a gente tem os três principais produtores de milho em segunda safra, né? E depois vem Goiás. E aí, Paraná e Mato Grosso do Sul vêm com atraso. E são os dois estados, junto com São Paulo, que também está em 99%, estou olhando aqui o número, são os estados que são mais sujeitos a algum tipo de problema de geada. Então, essa preocupação ela vem ficando em relação ao milho, lembrando que nós tivemos chuvas e essas chuvas é que não permitiram ainda a conclusão, pelo menos até sábado, da semeadura do milho. Olha, dito isso, a gente traz para você as cotações do cereal, cotação do milho pelo estado do Mato Grosso do Sul, primeiro com os números da Grão Direto, tá? Então, olha só, o que que aconteceu ontem, né? Nós tivemos milho subindo no cenário internacional, Bolsa de Chicago teve uma alta forte para o milho, tá? Mas essa alta não se refletiu na Bolsa Brasileira e muito menos no mercado físico brasileiro, que vai se descolando um pouco também da questão internacional e vem se voltando para os fundamentos. E o fundamento é de uma oferta maior de milho no Brasil. Em São Gabriel do Oeste, o milho recuou 1,67% a R$ 56,55 a saca. Em Maracaju, ficou estável a R$ 58,80 por saca de 60 quilos. Em Chapadão do Sul, nós trazemos aqui Chapadão do Sul vindo com milho com queda de 0,45% a R$ 54,80 a saca de 60 quilos. São os números da Grão Direto para a saca de milho aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Trago agora os números da Royal Rural para o milho em Dourados. E em Dourados permanece estável a R$ 58,80 a saca de 60 quilos, de acordo com a Royal Rural. A alta do milho que estava falando lá de Chicago é uma alta de 1,60%, 1,80% num dia só. Enquanto aqui no Brasil, no mercado futuro, na B3, o milho recuou 1,5%, 0,91%, 0,74% nesta última quarta-feira. Vamos falar agora de exportações do agro, porque as exportações do agronegócio brasileiro somaram 38 bilhões e 100 milhões de dólares no primeiro trimestre, uma alta de 0,9% em relação ao mesmo período de 2025. E trata-se do maior valor registrado na série histórica para o trimestre, né, de janeiro até o mês de março. Por sua vez, as importações do setor totalizaram 5 bilhões de dólares, uma queda de 3,3%, o que resultou em superávit de 33 bilhões de dólares no período considerado. Vamos trazendo agora o cenário a respeito do que vem acontecendo com soja, né? Ontem nós tivemos a divulgação do NOPA, que o NOPA é a Associação dos Esmagadores Processadores de Soja lá dos Estados Unidos. E o produtor brasileiro está muito distante desse NOPA, mas o que acontece lá influencia a Bolsa de Chicago e você já sabe, influencia o preço da sua soja, né? E o que que acontece? Os números foram divulgados e esses números foram divulgados com alta, né? Com elevação frente aos dados que vinham no ano passado, né? Ano passado nós tínhamos um número que ficou em 6 milhões e 100, agora ficou em 6 milhões e 150 mil toneladas de soja esmagada nos Estados Unidos no período do último mês. Tá? Só que a expectativa era de 6 milhões e 200 mil toneladas, o que trouxe, né, para quem estava acompanhando o mercado algumas cenários, aliás, 5 milhões e 100 ano passado. Então foi mais de 1 milhão de toneladas acima, comparando um ano a outro. A expectativa do mercado era que chegasse pelo menos a 6 milhões e 200 mil toneladas, e isso que trouxe a dúvida em relação a se foi positivo ou se foi negativo. O mercado leu como positivo, tanto que soja, após a divulgação desses números, subiu na Bolsa de Chicago, mostrando uma leitura de demanda intensa para soja dentro do território norte-americano, o que acaba sendo bom também para o Brasil, não só por conta dos números que registraram alta em Chicago, mas também sobre a utilização da soja em demanda doméstica, né, aquela soja que fica, né, que acaba não sendo exportada e não estava sendo utilizada, está tendo uma utilização maior no segundo maior player do mercado internacional, que são os Estados Unidos. Mas aqui no Brasil a gente tem outras questões, e a questão é dólar. Ontem o dólar fechou estável, muito estável, com R$ 4,99 mais 2, tá? R$ 4,99 mais 2. Isso se reflete aonde? Preço no porto, se reflete também no mercado físico brasileiro. É lógico, né? Então, vai esse reflexo, não poderia deixar de acontecer. E aí as cotações da soja vieram, em sua grande parte, com pequenas quedas. Alguns, como São Gabriel do Oeste, aliás, não, São Gabriel do Oeste também teve pequena queda, não teve registro de queda. Eu vou trazer os números da Grão Direto agora, porque olha só, Sidrolândia ficou em R$ 111,43 a saca de 60 quilos em estabilidade. São Gabriel do Oeste fechou em estabilidade também a R$ 106,80 a saca de 60 quilos. Ponta Porã fechou com R$ 111,10, queda de 0,05, dá para considerar estável também. Maracaju também 0,04 de queda, então está estável, R$ 110,73 a saca de 60 quilos, enquanto Chapadão do Sul teve uma ligeira alta de 0,14% a R$ 109,52 a saca de 60 quilos. O que nós tivemos ontem? Nós tivemos o dólar permanecendo muito baixo, abaixo de R$ 5,00, mas nós tivemos essa reação de soja em Chicago, né? Então, esse fator poderia manter os preços, pelo menos, né? Não é o caso de Dourados. A Royal Rural mostra os números aqui em Dourados, perdendo 50 centavos por saca nesta quarta-feira, registrando R$ 109,65 a saca de 60 quilos. E olha só, nós vamos agora até Dourados, porque o Ginei César nos traz os destaques do levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística para a safra brasileira. Ginei.
Música. Vamos lá, Fabiano, bom dia mais uma vez. Olha só, Mato Grosso do Sul, né, nesse levantamento aí feito pelo IBGE, agora no mês de março, mês passado, acaba reforçando algo que a gente já sabe, mas os números trazem aí essa consolidação da força do agro aqui para o nosso estado. Então, os números mostram que o Mato Grosso do Sul é responsável por 8,2% da produção nacional de grãos, ampliando aí o protagonismo e já ocupa essa posição de quinto maior produtor de grãos do país. De acordo com esse levantamento de março deste ano do IBGE, o estado responde então por 8,2%, né? Com destaque para a soja, que a expectativa é alcançar aí 15,6 milhões de toneladas nessa safra atual, né? Safra que está acabando de ser colhida. A própria AproSoja divulgou dados também de ontem para hoje, dizendo que está praticamente finalizada. Claro que tem algumas regiões que ainda estão um pouquinho mais atrasadas. No caso aqui da região sul, estamos com mais de 99% da colheita da soja praticamente concluída. Mas voltando para os números do IBGE, esse número mostra o peso, né, do agro sul-mato-grossense, que quase uma em cada 12 toneladas colhidas no Brasil sai aqui do nosso estado. E mesmo diante das oscilações climáticas e ajustes ao longo do ciclo produtivo, o desempenho mensal positivo indica uma recuperação e uma consistência da produção, o que mostra a resiliência do produtor, né, do agricultor de Mato Grosso do Sul, que está enfrentando aí desafios como crédito, endividamento, cenário nada favorável, mas mantendo a produção em alta. Isso é importante, Fabiano, porque isso às vezes não está nos números, né? A gente vê todas as dificuldades que a gente vem pontuando: endividamento, crédito caro, dificuldade, burocracia, exigência de garantia, e o produtor mantendo o ritmo de produção. Isso é difícil mensurar em números, mas mostra essa resiliência bastante forte do produtor rural aqui de Mato Grosso do Sul e, claro, do Brasil também. E no cenário regional, o Centro-Oeste continua sendo o principal polo agrícola do país. Claro, temos aí Mato Grosso, nosso vizinho, que é uma potência também, né? Então, indicando aí a força da região Centro-Oeste do Brasil. Falando um pouquinho de contexto nacional, o Brasil caminha para mais um marco no agronegócio. A estimativa de março agora de 2026 aponta uma produção de 348,4 milhões de toneladas, e aí englobando cereais, leguminosas e oleaginosas, o maior volume já registrado na série histórica do IBGE. Então a gente só pode encerrar essa participação aqui agradecendo e parabenizando a força do agro e a força do produtor rural. É isso, Fabiano.
Maravilha, Ginei César. E olha só, a seguir a gente vai falar sobre a CNA, que vai ao Supremo Tribunal Federal contra a resolução que tira direito dos produtores. Tem encontro de gestores e Expo Grande no próximo bloco.
O MS é massa.
Tudo certo? Negócio fechado?
Calma. Antes eu quero saber daquele descontinho.
Menina, você sabe que meu namorado amou aquele presente? E agora eu quero um pra mim, hein? Mas naquele precinho.
Como é bom fazer negócios olhando no olho, na nossa cidade, fazendo a nossa roda da economia continuar girando. A campanha Compre em Campo Grande incentiva a compra local. Comprar de quem é daqui, de gente da nossa gente. Compre em Campo Grande. Apoie o negócio local. É bom pra nossa cidade. É bom pra você.
Apoio CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas e Energisa. Viva sua potência.
Uma iniciativa Massa FM Campo Grande e
Grupo RCI. Juntos a gente faz a diferença.
Tá com a libido baixa? Meio murcho na hora H? No Centro Médico Pro Homem você encontra tratamento especializado em saúde masculina com total sigilo. Agende agora. Siga @ Centro Médico Pro Homem.
Massa FM, só música boa.
Acontece no agro, oferecimento Forte Atacadista, que é mais barato. IHC Veículos, sua concessionária Mitsubishi em Mato Grosso do Sul.
Mitsubishi All-New Outlander 2026. Luxo, segurança e inteligência se unem no Outlander híbrido plug-in. Venha conhecer e fazer um test drive na HC Veículos. Outlander híbrido 2026 a partir de 374.990. Mitsubishi é na HC, na Joaquim Murtinho e saída para Cuiabá. 3358-1300. HC Veículos, sua concessionária Mitsubishi em Mato Grosso do Sul. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Só a Massa FM Campo Grande tem tudo que você mais gosta. Massa!
Há mais de 20 anos, a ABC Oxigênio é referência em gases industriais e medicinais, atendendo hospitais, laboratórios e indústrias com qualidade, segurança e confiabilidade. Com uma equipe multidisciplinar, a ABC Oxigênio valoriza a transparência, o atendimento personalizado e a agilidade nas entregas, sempre comprometida com o crescimento sustentável. Aqui você encontra soluções para pesquisas, para indústria e soluções que cuidam da sua saúde, com a excelência que você e sua família merecem. ABC Oxigênio, ar puro para a vida.
Chegando com o Minuto Agro para você conferir o que está rolando no setor através do Senar MS. A Fernanda Lopes, nossa consultora técnica, já aqui no estúdio, com um panorama muito satisfatório da suinocultura em Mato Grosso do Sul. Fernanda?
É isso aí, Michele. Nos últimos 8 anos, houve um aumento crescente nos abates de suínos, chegando a praticamente 70%.
Olha, isso segue em expansão?
Com certeza. Se pegarmos já os 2 primeiros meses deste ano e compararmos com o mesmo período de 2025, tivemos um aumento de praticamente 40%. Nós damos destaque para os municípios de Glória de Dourados, Dourados, São Gabriel do Oeste e Jataí, que foram os municípios que mais destinaram animais ao abate aqui em MS.
Boa! Esses números mostram que a suinocultura sul-mato-grossense está cada vez mais estruturada e competitiva, superando seus próprios resultados e batendo novos recordes ano após ano.
É isso aí, vamos em frente.
Com o Senar sempre. Obrigada, Fer.
Valeu, Michele.
Massa FM.
A safra brasileira de cana-de-açúcar 2026-2027, iniciada agora no mês de abril, deve alcançar 677 milhões e 700 mil toneladas, crescimento de 3,15% em relação ao ciclo anterior. Apesar da expansão moderada no campo, o destaque da temporada não está apenas no volume, mas na mudança da estratégia das usinas, que devem priorizar a produção de etanol em detrimento ao açúcar. O mix da safra vai mudar. De acordo com projeções de Safras e Mercados Consultoria, a fabricação de açúcar pode recuar mais de 7% na nova safra, enquanto a produção de etanol, considerando cana e milho, tende a crescer de forma expressiva, podendo atingir cerca de 43 bilhões de litros. A produção da última safra foi de 37 bilhões.
Agro é massa, no microfone aberto.
Estamos de volta, moçada, estamos de volta à turma com as informações do agronegócio, com as informações da agricultura, da pecuária, da economia. Que bom que você está por aqui, que bom que você está conosco nesta manhã. E olha, eu lembro sempre que a sua participação é importante, participe conosco, mande sua mensagem aqui para o Agro é Massa. Você manda o seu alô para nós através do 67999323500. 67999323500. Manda também através das mídias sociais, lá no Instagram, você segue Massa FM Campo Grande, Massa FM Dourados, Massa FM Três Lagoas, fica sabendo de tudo e manda uma sugestão para nós, manda para mim, manda através dos grupos de produtores rurais. Eu vou dar aqui um alô geral para a turma que está participando conosco. Eu mando um abraço para Basílio Alvarenga, ele que está falando conosco lá de Três Lagoas. Olá, Brasílio, bom dia pela sua, obrigado pela sua participação. Também mando um abraço aqui para o Anderson Haik, não colocou a cidade, mas está aqui no Mato Grosso do Sul, obrigado pela sua participação. E Carlos Eduardo Martins, de Sidrolândia, acompanhando a programação da Massa FM. O Agro é Massa, valeu, turma, obrigado pela participação. E eu sigo aqui trazendo, isso eu tenho falado já há algumas semanas, né? E é muito sério. E a CNA toma uma providência agora a respeito disso. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, entrou nesta quarta-feira com ação no Supremo Tribunal Federal pedindo a suspensão das resoluções 5.268 de 2025 e 5.193 de 2024 do Conselho Monetário Nacional. Inclusive, essas resoluções foram o grande ápice, né, o grande argumento que se teve nos discursos da abertura da Expo Grande do Guilherme Bunlai e principalmente de Marcelo Bertoni, presidente da Federação da Agricultura do Estado de Mato Grosso do Sul, porque simplesmente é de uma arbitrariedade absurdo. De acordo com as resoluções das instituições, as instituições financeiras passaram a usar, desde 1º de abril, dados do Programa de Monitoramento do Desmatamento por Satélite, o PRODES, como parte das análises para concessão de crédito em propriedades rurais com área superior a 4 módulos fiscais em todo o território nacional. Na prática, a medida criou uma nova etapa de verificação nas operações de crédito rural, utilizando dados de sensoriamento remoto de um sistema que não diferencia automaticamente situações de desmatamento legal autorizados pelos órgãos ambientais competentes de casos de desmatamento ilegal, além de sobreposição de propriedades e polígonos de desmatamento. Foi o que está sendo trazido nessas duas resoluções que são de alta preocupação. Para se ter uma ideia, áreas que estavam com cultivo de eucalipto e tiveram corte foram considerados desmatamentos pelo sistema PRODES no Brasil. Então, é gravíssimo essa questão que está sendo colocada e a CNA entra com essa ação no Supremo Tribunal Federal e a gente espera que isso seja revisto o mais rápido possível. Olha só, turma, encerrou ontem aqui em Campo Grande e também com apoio do Grupo RCN, mais uma do RCN Agro, dentro da nossa agenda, um encontro de gestores que trouxe lideranças da pecuária, trouxe muita gente para falar a respeito de pontos de desenvolvimento dentro do setor, tanto sobre o aspecto de desenvolvimento econômico, desenvolvimento dentro das áreas técnicas de veterinária e nutrição animal, trouxe também para desenvolvimento humano em relação às equipes que estão em atividade, trazendo uma ideia muito bacana a respeito do que acontece na pecuária e da pecuária moderna. A gente vai trazer agora um trecho de uma entrevista que o nosso amigo Bruno Calegari, que até já chegou para trabalhar aqui hoje, né, que ele conversou com o Rodrigo Patucci, da Terra Desenvolvimento, que é realizadora do Encontro de Gestores. Acompanhe.
Não, nós não imaginávamos, não. Assim, nunca foi uma intenção ser um grande evento no sentido de volume. A nossa intenção sempre foi o melhor conteúdo possível para aquelas fazendas que a gente assistia, né? A gente sempre quis levar a melhor qualidade possível. E acho que isso vem puxando, uma coisa puxa a outra, e também não duvidava que isso ia acontecer. Mas é espetacular, né? Você contar com pessoas boas reunidas. E é isso que acontece aqui.
Que bacana. Para quem está nos acompanhando, nos ouvindo, nos assistindo, falando um pouquinho da empresa. Como é que vocês atuam hoje?
A Terra Desenvolvimento é uma empresa que tem como negócio profissionalizar a gestão das fazendas e, através disso, fazer com que elas aumentem a performance e o lucro. Uhum. O que a gente quer é tornar as empresas mais rentáveis e, dessa forma, elas perdurarem, né, através da implantação do sistema de gestão. Nós atuamos no Brasil todo, praticamente, com 6 unidades espalhadas de atendimento para melhor se aproximar do nosso cliente, no Paraguai e na Bolívia. Contamos com técnicos que entendem a real situação daquela propriedade, junto aos proprietários, determinam qual é o propósito maior daquilo, transformam isso em número, parametriza isso, zero, e daí para frente implantam um método para que a gente possa alcançar esses objetivos. E a gente faz isso acompanhando os produtores, não é uma consultoria, sim uma assessoria. Esse é o nosso trabalho.
Rodrigo, falando um pouquinho dessa mudança no comportamento e na visão do homem e da mulher do campo, né? Antes nós víamos o agro, a fazenda, o campo, como sendo algo da família, de forma mais improvisada, mais intimista, né? Tocando do jeito que dá. Você percebe que hoje há uma mudança nesse conceito e nessa visão de que, de fato, a fazenda, a propriedade é um negócio?
Sim, e é drástica mudança, mas perceptível, né? Não se trata mais de um achar, né? Melhor dizendo, isso é fato. Uhum. As empresas estão mais profissionais, a família em si se... As empresas continuam sendo familiares, 80% das empresas do Brasil ou mais são familiares, então isso é normal também dentro do agro, mas sim, a gestão é muito mais profissional, tem um trato mais profissional. Claro que tem muito o que caminhar ainda, tem muito o que conquistar ainda, mas não é à toa que o Brasil é o maior produtor de carne, o maior rebanho do mundo, é porque realmente essas empresas são mais profissionais e são gerenciadas ao invés de serem tocadas. Isso é uma realidade já.
Tem muitos desafios a serem superados ainda?
Sempre, muitos, muitos. Do ponto de vista produtivo, nós temos um grande desafio que é produzir aquilo que a gente já produz gastando bem menos. Quer dizer, é a busca pela eficiência e até esse evento fala um pouco disso, que só vai vir através de realização, mas também de muito conhecimento técnico aplicado para que a gente consiga. E tem um desafio natural de comunicação e novas gerações, né, que é fazer com que esse negócio perdure através das gerações, não só com os filhos que vão virar os sucessores, mas também com a mão de obra da fazenda que vem se atualizando, vem mudando e nós precisamos estar atentos a isso. São vários desafios, mas eu acredito que nós temos conhecimento suficiente, gente boa bastante e principalmente produtores que acreditam muito no negócio e vão conseguir superar.
Um grande abraço a Rodrigo Patucci e a toda a turma da Terra Desenvolvimento, né? Não estão acordados com certeza hoje, né, nesse momento, por conta do after de ontem, mas não tem problema. A gente continua falando a respeito dos eventos e eventos que você tem presença do Grupo RCN, tem presença da Massa FM. E lá no Expo Grande, nós tivemos a oportunidade de conversar com várias autoridades, lideranças. E o Fernando de Carvalho conversou com o Celso Regis, presidente da OCB de Mato Grosso do Sul. Bateu um papo sobre impactos, custo de produção e como que as cooperativas estão absorvendo este cenário da guerra do Oriente Médio. Acompanhe.
Celso, com toda essa volatilidade que a guerra está trazendo, por conta dos mercados, principalmente para o agro, as cooperativas agrícolas já estão ressentidas de pegar crédito?
Olha, o sistema cooperativo brasileiro ele não está imune, né, a essas questões recentemente de mercado em todas as áreas, seja ela na parte de insumo, nas cooperativas de produção, seja ela na comercialização dos produtos, seja ela nas cooperativas de crédito que atraem recursos para fazer financiamento no nosso produtor rural. Todos nós estamos muito preocupados, né? O ganho do produtor caiu e isso faz com que o risco da operação fique um pouco maior, tanto na cooperativa de produção quanto na cooperativa de crédito. Então, o que tem se tratado muito a nível brasileiro, a nível da OCB nacional, a gente está em todos os estados, né, muito preocupado mesmo com as questões do plano safra, que está se avizinhando, né, que não tenho dúvida que nós temos que ter adequado tratamento para o produtor rural nesse momento de eu não vou dizer uma crise, mas nós estamos beirando uma situação caótica para o setor produtivo rural em especial. Mas a gente está bastante atento às cooperativas de crédito e todas as cooperativas, o sistema OCB, muito atento às mexidas de mercado, né? Cada hora que tem uma palavra, uma fala do presidente americano ou das demais players de países do mundo, isso nos abala aqui também, né?
O que os produtores podem fazer, o que as cooperativas de crédito podem fazer para a próxima safra, para tentar amenizar esse problema que está se avizinhando?
É a organização do produtor, né? Ontem ainda nós tivemos aqui com o sistema Novilho Precoce do Mato Grosso do Sul, um grande evento, né, que lá também tem naquele meio uma cooperativa. Nós temos aqui a Crisul, né, o sistema Famasul com sindicatos rurais em todo. É se organizar, porque se nós estivermos organizados juntos, nós vamos ser melhor, mais forte, acima de tudo, para enfrentar esses desafios que se avizinham. Não tenho dúvida que, nesta forma, a probabilidade do nosso produtor passar com menos risco, também vai ser momentâneo, é sazonal, né? Daqui a pouco nós vamos estar vencendo tudo isso, mas tem que estar junto.
Tá aí o Celso Regis, da OCB MS, conversando com o Fernando de Carvalho. Olha, para encerrar, nós temos um minutinho ainda. Eu trago cotações pecuárias, não tinha trazido ainda os números da Scott Consultoria. Hoje eu vou trazer boi gordo, vou trazer vaca, vou trazer novilha também. Olha só, boi gordo em Três Lagoas, R$ 355, arroba estável. Campo Grande também R$ 355 em estabilidade. Dourados, R$ 356 por arroba. agora trazendo para você o preço da vaca gorda, arroba da vaca gorda, R$ 323, arroba lá em Três Lagoas, com alta em Três Lagoas para vaca gorda. Em Campo Grande, R$ 327, arroba da vaca. Em Dourados, R$ 330, arroba da vaca. Em Dourados e Campo Grande, estabilidade. Temos estabilidade também nos preços da novilha gorda, nas três praças pesquisadas pela Scott. Em Três Lagoas, novilha R$ 342, arroba. Campo Grande, R$ 340, arroba da novilha. E Dourados, R$ 344, arroba da novilha. Lembrando que os números que eu estou trazendo são no pagamento a prazo e são também ainda sem os descontos e contribuição do Fundo Rural e do Senar. E com essas informações, esta edição de O Agro é Massa vai encerrando agora. Nós vamos voltar amanhã cedo, às 6 horas da manhã, com as notícias, as análises, as informações do agronegócio, da economia, da agricultura e da pecuária. Na sequência, você fica com o microfone aberto, a turma já está pronta, o Bruno Calegari, o Ginei César, Kelly Martins. Então, continue conosco. Bom dia a você, bom trabalho, fiquem com Deus e até amanhã.
Agro é massa. No microfone aberto.
O Agro é massa. Massa FM.
O MS é massa.
Que o combustível dos postos Figueira é de excelente procedência.
Isso você já sabe.
Que os serviços são incríveis e o atendimento com aquele sorriso no rosto.
Isso você também já sabe.
E que a rede de postos Figueira é muito massa.
Você sabia?
Meu posto é
isso aí. Além de economia, procedência e confiança, abastecendo nos postos Figueira, você concorre a R$ 200 em combustível toda semana. Pra concorrer é muito simples, é só falar pro frentista bem alto.
Meu posto é massa!
Massa!
Aí você preenche um cadastro e tá concorrendo. Oferecimento exclusivo Postos Figueira, combustível de qualidade.
Massa!
Todo mês a conta de luz chega cara. Mas e se eu te disser que com o Grupo R Energia Solar você pode reduzir isso de vez? Aqui você faz uma consulta gratuita sem compromisso e descobre quanto pode economizar com seu próprio sistema de energia solar. Nosso time vai montar o melhor projeto para sua casa ou empresa, com tecnologia WEG e um atendimento que acompanha você de perto, do primeiro contato até o pós-instalação. Ligue agora ou chame no WhatsApp 67 99323-1065 e fale com quem entende de energia de verdade. Grupo R Energia Solar, o sol trabalha para você, a economia aparece todo mês. Com sua SAF Trad 2175, venha conhecer uma de nossas três sedes e fale com nossos especialistas.
Trabalhando? Qual é a sua rádio?
É massa!
Massa!
Para reforma, sua obra ou construção, madeira de qualidade tem que ser no Pinheirão. Portas, fechaduras, compensados e portais, acessórios, ferragens e muito mais. É Pinheirão, 50 anos de história com muita dedicação. É Pinheirão, pensou em portas e madeiras, tradição é Pinheirão.
Fone Watts, 981408179.
Impressão com qualidade? É na Morena Print. Gráfica rápida sob demanda. Design gráfico, grandes formatos, comunicação visual e digitalização de documentos. Avenida Mato Grosso, 3905. Morena Print Gráfica Express. Peças gráficas diferenciadas, agregando valor estético.
Eu sou massa.
Tem beijo com sabor de queijo, mussarela, ricota, coalho ou frescal. Nata vira bolo, biscoito na receita especial.
Embaúba, cuidado e carinho que continua. É da fazenda pra sua mesa, prova pra ter certeza.
Nossa família tá por toda a cidade, na padaria, mercado ou na mercearia, pertinho de você. Acesse embaúba.com.br e peça agora mesmo.
O Senar MS está na Expo Grande e com uma programação de respeito, viu? Durante os 10 dias de feira, você pode viver experiências incríveis com muito conhecimento envolvido. Tem atividades para todas as idades. E o melhor, tudo de graça. Visite os nossos espaços e aproveite. No nosso site tem a programação completa. Acesse cenarms.org.br. A gente te espera lá, hein?
Minha rádio é massa, Massa FM.
Massa FM 6:46.
MS é massa, Campo Grande é massa, Dourados é massa, Três Lagoas é massa. O microfone aberto está no ar. Microfone
aberto. 6:46, muito bom dia para você que está ligado na Massa FM. Fabiano Reis chegou mais cedo com as notícias do agro. E agora eu, Bruno Calegari, vou contigo aqui no microfone aberto até as 8 horas da manhã, nesta quinta-feira, 16 de abril de 2026. Aquele abraço do tamanho de Mato Grosso do Sul. É com fé, esperança e muita determinação que a gente chega para comandar mais uma edição do microfone aberto, viu? Bom, agora nós vamos conferir os destaques da edição de hoje. Eu começo com Ginei César, direto de Dourados, falando ao vivo do estúdio da Massa FM. Ginês, bom dia!
Bom dia, Bruno, bom dia, Kelly, bom dia para todo mundo que tá com a gente. É, infelizmente não tem notícias muito boas hoje, nesta quinta-feira, Bruno. A FunSaúde, que é a Fundação de Serviços de Saúde, que é ligado ao município, mandou um ofício para a Central de Regulação de Leitos, informando ao SAMU e ao Corpo de Bombeiros que está superlotado. A FunSaúde administra o Hospital da Vida e também a UPA, ou seja, não há mais vagas para atender pessoas aqui em Dourados. E não bastasse isso, também temos uma outra informação, de que a Força Nacional de Saúde do SUS pode deixar Dourados amanhã, na próxima sexta-feira. Essa informação consta num ofício encaminhada por um membro do Conselho Municipal de Saúde ao Ministério Público Federal. Ninguém confirmou essa informação ainda, mas o Conselho de Saúde afirma que isso pode acontecer amanhã, ou seja, no auge da crise da epidemia da chikungunya, a Força Nacional de Saúde pode deixar o município. O que que isso pode provocar? Daqui a pouquinho eu falo mais sobre o assunto. Até já.
Até já, Ginês. Na costa leste do estado, ao vivo com a gente também, Kelly Martins, trazendo os destaques para a edição de hoje. Oi, Kelly, muito bom dia para você.
Oi, Bruno, bom dia para você, bom dia ao Ginês, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Aqui em Três Lagoas, a quarta-feira foi de mobilização das forças de segurança. A Polícia Civil e a Polícia Militar realizaram uma grande operação contra homicídios e tentativas de feminicídio. E essa ação, ela resultou em prisões e também no cumprimento de mandados de busca e apreensão. Eu vou trazer mais detalhes dessa ação daqui a pouco. Vamos falar também do setor da saúde. Após uma reunião de realinhamento, o governo do estado voltou atrás e decidiu manter o pronto atendimento no Hospital Regional de Três Lagoas. Nós falamos sobre isso nesta semana, então eu trago novidades em relação ao atendimento do hospital aqui. Eu volto já.
Muito bem, na edição de hoje você vai conferir ainda. Receita Federal aponta 10 bilhões em créditos irregulares em mais de 55 mil pedidos de PIS/COFINS. Dia das Mães de 2026 deve movimentar mais de 452 milhões de reais em Mato Grosso do Sul. A antecipação do INSS beneficia 400 mil pessoas no estado e movimenta a economia. Tudo isso e muito mais a partir de agora no microfone aberto, está no ar.
Microfone aberto, aqui o clima é de magia, música, alegria. Microfone aberto.
Aposentados e pensionistas do INSS em Mato Grosso do Sul terão 13º salário antecipado neste ano. A medida foi autorizada por decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e deve injetar cerca de 811 milhões de reais na economia estadual. Ao todo, aproximadamente 400 mil beneficiários serão contemplados. A primeira parcela começa a ser paga no dia 24 de abril e segue até o dia 8 de maio. Já a segunda parte do benefício será depositada entre 25 de maio e 8 de junho, conforme o número do final, né, do cartão, sem considerar o dígito verificador. Também recebem o adiantamento segurados que tiveram acesso em 2026 a benefícios como auxílio-doença, auxílio-acidente, salário-maternidade, pensão por morte e auxílio-reclusão. Ficam de fora os beneficiários do BPC, o benefício de prestação continuada e da renda mensal vitalícia. A antecipação vale para todo o país e deve reforçar a economia dos municípios já nos próximos meses. Matéria completa você confere no nosso portal rcn67.com.br. 6 horas e 52 minutos. Com o Hospital da Vida superlotado, Fundação de Saúde alerta sobre falta de vagas em Dourados. O Ginês tem as informações ao vivo para a gente no estúdio da Massa FM. Ginês.
É isso, Bruno. Notícia preocupante, né? Porque agora, de forma oficial, a FunSaúde, que é a Fundação de Serviços de Saúde de Dourados, essa fundação ela é vinculada à prefeitura e é gerida e mantida com recursos públicos, tá? Então, a FunSaúde comunicou aí, que comunicou à UPA, aos bombeiros e às autoridades, dizendo que o Hospital da Vida, que é um hospital público aqui na área central de Dourados, assim como a UPA, estão sem capacidade de atender novos leitos, ou seja, lotação máxima. Nesse documento, também encaminhado para o Ministério Público Estadual, a FunSaúde relata que a área vermelha está acima da capacidade técnica e a UTI, que é a unidade de terapia intensiva, está com a ocupação máxima. A FunSaúde não fala que é exclusivamente pela questão da epidemia da chikungunya, até porque o Hospital da Vida atende outras situações, principalmente traumas, né, em relação a trânsito, acidentes, mas de forma geral, tudo isso agrava o quadro no meio dessa epidemia de chikungunya em que nós estamos aqui vivenciando em Dourados. E segundo informado nesse ofício, são 12 pacientes na área vermelha, 20 nos leitos de UTI e 17 na área verde. E leitos de observação e enfermarias de clínica médica e cirúrgica também estão lotadas. Ou seja, estamos passando por uma situação bastante complicada, até porque a UPA e o Hospital da Vida, eles não atendem só Dourados, eles são referências para a macro-região aqui de Dourados. Então, pacientes em situação que precisem aí de um cuidado maior aqui de Itaporã, Fátima do Sul, Laguna Carapã, até Carapó, também devem enfrentar consequências por conta dessa situação no sistema de saúde público aqui de Dourados. O Hospital da Vida é referência para a macro-região e, apesar dessa superlotação, a prefeitura informou que nenhum paciente, por enquanto, ficou sem atendimento e que a situação do Hospital da Vida ocorre há vários anos por causa do grande número de pacientes vindos dos 33 municípios da região da Grande Dourados. É o único hospital público num raio de 300 quilômetros a oferecer atendimento de urgência e trauma. E só para complementar, não menos importante, Bruno, tem uma informação circulando aqui na cidade que também gerou muita preocupação, e essa sim ligada exclusivamente à chikungunya, ao combate à epidemia. A força do SUS deve deixar o município de Dourados amanhã. Pelo menos é o que foi informado num documento do Conselho Municipal de Saúde, que foi encaminhado ao Ministério Público Federal. Tá? Um membro do Conselho disse que recebeu a informação de que oficialmente essa força que veio para ajudar a estruturar a equipe aqui deve deixar o município amanhã, dia 17. O tema está sendo debatido oficialmente. O Ministério da Saúde ainda não confirmou isso e nem a Prefeitura ainda confirmou isso. Mas, segundo esse membro do Conselho Municipal de Saúde, Carlos Alberto Vitorati. Isso é muito preocupante, se de fato realmente acontecer, tanto que ele oficiou o Ministério Público Federal pedindo aí essa intervenção para que a gente consiga, de forma mais estruturada e com apoio direto do governo federal, superar essa situação tensa aqui no município. Vale lembrar que estamos com 7 mortes oficiais confirmadas por chikungunya aqui no município. Bruno.
Muito bem, Ginês, obrigado pela informação. Daqui a pouquinho, inclusive casando esse assunto, eu vou falar sobre a polêmica, viu, Ginês, que está sobre a possível terceirização da saúde aqui em Campo Grande. Segura as pontas aí que eu falo já já. Enquanto isso, eu chamo Kelly Martins, que vai falar de uma operação contra crimes violentos que resulta em prisões em Três Lagoas. Kelly, que bom, né? Que prisões aí estão acontecendo, ou seja, a polícia atuando com sua inteligência para colocar essa turma atrás das grades. Esperamos que a justiça não solte, né?
Exatamente, Bruno, bem isso. E a Polícia Militar e a Polícia Civil, ela tem feito bastante ações integradas, né, aqui em Três Lagoas, e ontem teve essa mega operação contando aí com mais de 30 policiais, tanto militares como policiais civis, para realizar essa operação de suspeitos que têm envolvimento de crimes contra a vida. Neste caso, também envolveu a Delegacia de Atendimento à Mulher, que tem registrado grande quantidade de violência doméstica, tentativa de feminicídio. Então, ontem foram expedidos mandados de prisão e também mandados de busca e apreensão. Ao longo de toda a quarta-feira, né, os policiais na rua conseguiram prender 3 suspeitos. No caso, 2 desses presos, eles respondem por tentativa de feminicídio e 1 deles por homicídio. Essas ocorrências foram registradas nos últimos meses aqui em Três Lagoas. E durante essas buscas, diversos celulares também foram apreendidos e agora passam por análise técnica para reforçar as provas e, claro, né, avançar nas investigações e verificar também se há mais envolvidos nestes crimes aqui em Três Lagoas. A Polícia Militar e a Polícia Civil, eles falam, né, em relação a essas ações que estão acontecendo constantemente, né, paralelamente em vários bairros de Três Lagoas, para combater também tráfico de drogas, roubo e outras criminalidades, justamente para que faça esse cerco aqui na nossa cidade e consigam cada vez mais levar atrás das grades esses suspeitos. Neste caso aqui em específico, Bruno, a Polícia Civil diz que continua as investigações, novas ações serão realizadas na cidade, principalmente junto com a Delegacia de Atendimento à Mulher, que tem feito este trabalho de monitoramento em Três Lagoas em busca desses agressores. Reforçando que Três Lagoas já ultrapassa mais de 200 casos de violência doméstica e também um feminicídio. Então, uma importante ação, é uma resposta para a população no combate à criminalidade, à violência aqui em Três Lagoas, e é muito bom ver a polícia na rua cada vez mais. Volto com você.
Muito bem, Kelly, obrigado pelas informações. 6:59. Bom, trazendo informação de saúde aqui de Campo Grande, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul instaurou um procedimento administrativo para acompanhar a proposta de terceirização da gestão de unidades da rede municipal de saúde por meio da contratação de organizações sociais. Segundo o MP, a atuação é preventiva e tem como objetivo garantir que eventuais mudanças no modelo respeitem os princípios da legalidade, transparência, eficiência e continuidade dos serviços prestados à população. A medida foi motivada por posicionamento contrário do Conselho Municipal de Saúde. O órgão aponta a ausência de estudos técnicos que comprovem a economia da proposta, né? Além de possíveis riscos na fiscalização dos contratos e no controle social. Também foram citados problemas já existentes na rede municipal, como falhas no planejamento, falta de insumos, déficit de leitos, que, segundo o conselho, não seriam resolvidos apenas com mudança de gestão. O Ministério Público solicitou à Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande informações detalhadas sobre o fundamento da proposta. O tema também está em análise na Câmara Municipal, em projeto que prevê a contratação de forma experimental. Matéria completa você confere no nosso portal rcn67.com.br Basta você acessar e conferir a matéria na íntegra. Um rápido intervalo e a gente volta já já com mais informações. Vamos trazer aí a expectativa para o segundo Natal do ano, que é o Dia das Mães, né? Exatamente. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Vem daí.
Esse é massa.
Tá osso fazer aqueles churras no fim de semana? Calma, que a Massa FM vai te ajudar.
Meu fim de semana merece o churrascão da massa.
Chama a Massa FM no zap e digite a frase churrascão da massa pra concorrer a um kit churrasco maravilhoso.
Oferecimento Forte Atacadista, aqui é mais barato.
Churrascão da massa, mais uma promoção deliciosa da sua. Massa!
Quando você compara, a diferença aparece. Na Tecol Engenharia, todos os empreendimentos têm garagem coberta, mais conforto e mais segurança para você. Aqui o distanciamento entre as torres é maior, garantindo mais privacidade, melhor ventilação e apartamentos muito mais arejados. Tudo isso com lazer completo, localização privilegiada e o menor valor por metro quadrado de Campo Grande. Tecol Engenharia, mais espaço, mais qualidade e mais valor no seu investimento. Acesse tecolengenharia.com.br.
Eu sou massa.
Esse ano eu vou.
86 anos, a Expo Grande une a história do agro com a sua e vamos viver essa tradição novamente entre os dias 9 e 19 de abril. Numa festa onde histórias se cruzam, negócios ganham força e o campo se conecta com o futuro. Esperamos você no Parque de Exposições Laucídio Coelho. Expo Grande 2026. O futuro do agro está aqui.
Na Deluxe Martelinho de Ouro, seu veículo recebe cuidado de verdade. Trabalhamos com recuperação, funilaria, pintura, polimento, espelhamento e vitrificação de pintura. Tudo com acabamento impecável. E tem mais, somos especialistas na restauração de F-250 em geral. Qualidade que você vê e confia. Estamos na rua João Pedro Souza, 1308, no bairro Monte Líbano. Acompanhe nossos resultados no Instagram, @Deluxe_Martelinho de Ouro. E vem novidade chegando. Em breve, a Deluxe Peças e Acessórios, na Avenida Capital, trazendo ainda mais soluções para você. Arte em reparar e excelência que restaura é com a Deluxe, que seu carro fica um luxo.
A Massa FM é minha melhor companhia.
Corre que acaba Casas Bahia. A sua chance de aproveitar essa oferta é imperdível e dura pouco. Cozinha Bartira completa por apenas R$ 799 à vista no Pix. É isso mesmo, cozinha Bartira completa por apenas R$ 799 à vista no Pix. Não vai perder essa. Mas atenção, é por tempo limitado. Corre que acaba. Vá até a loja mais próxima e aproveite. Casas Bahia. Dedicação total a você.
O Senar MS está na Expo Grande e com uma programação de respeito, viu? Durante os 10 dias de feira, você pode viver experiências incríveis com muito conhecimento envolvido. Tem atividades para todas as idades e o melhor, tudo de graça. Visite os nossos espaços e aproveite. No nosso site tem a programação completa. Acesse senarms.org.br. A gente te espera lá, hein?
Sabe aquela viagem dos sonhos com a família para curtir bons momentos juntos? O destino certo é Odivac Resort Hotel, um paraíso com atrações para todas as idades, um lugar certo para seu descanso e lazer. Acesse odivac.com.br, faça sua reserva.
FM, 7:05. Muito bem, de volta aqui no microfone aberto para você. Vamos falar de Dia das Mães, hein? Chegando, deve movimentar mais de 452 milhões de reais em Mato Grosso do Sul. Mesmo com leve queda na intenção de consumo, a data mantém uma relevância no varejo. Vamos ouvir então com Gabriela Porto.
O Dia das Mães de 2026 deve movimentar cerca de 452 milhões na economia de Mato Grosso do Sul. O valor, embora levemente menor que o registrado no ano passado, segue como um dos mais importantes do calendário do comércio no estado. Mesmo com uma leve queda na intenção de consumo, a data mantém forte impacto no varejo e revela um consumidor mais cauteloso, mas ainda ativo. Segundo a economista do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio em Mato Grosso do Sul, o volume movimentado neste ano segue expressivo, mesmo com leve recuo em relação a 2025.
Este ano, o Dia das Mães irá movimentar na economia do estado de Mato Grosso do Sul 452 milhões de reais. É um valor um pouco menor que o ano de 2025, porém, é um valor expressivo a ser movimentado na economia do estado de Mato Grosso do Sul.
Regiane explica que o consumo se divide entre presentes e comemorações, com maior peso para os itens comprados para presentear.
Esse valor ele se divide entre comemorações e presentes. O montante com presentes é maior que comemoração, tendo em vista que o valor médio do presente está em R$ 242,00 e o valor médio da comemoração em 218.
O comportamento do consumidor também chama atenção. A economista destaca a predominância das compras presenciais, principalmente nos centros urbanos, mesmo com presença crescente no digital.
Nós temos o percentual de pessoas querendo presentear de 64% e comemorar um pouco maior em 66%. Então, isso faz com que esse movimento na economia seja significativo e o empresário ele pode esperar este consumidor. E o consumidor ele dá algumas dicas, né, de como que ele vai comprar, qual que vai ser o comportamento desse consumidor. A grande maioria pretende comprar nos centros das cidades. Nós temos aí um percentual de quase 74% desejando comprar nos centros das cidades. 19% dizem que vão comprar online, e daí tem a presença dos bairros em torno de 11% e a presença dos shoppings também. Isso a gente olhando para o Mato Grosso do Sul. Quando a gente olha para as cidades, o comportamento é um pouco diferente. E muitas vezes as pessoas vão comprar presencial e também de forma online. E isso faz com que o movimento se torne maior e melhor também. É importante que o empresário esteja atento para que ele consiga atender este consumidor que tem este perfil. E quando a gente fala como que ele escolhe os produtos, em primeiro lugar vem a qualidade dos produtos. E no momento de fechar as compras, ainda significa muito o desconto no pagamento à vista. Então, os comerciantes locais, eles têm mais flexibilidade para fazer esse desconto no pagamento à vista, que é um perfil do sul-mato-grossense. E quando a gente pergunta o que, que esse consumidor irá comprar para presentear, a grande maioria fala que vai comprar roupas, e daí seguidos de perfumes, cosméticos, e tem um espaço aí para todos os segmentos do comércio varejista, né? Que as pessoas também pretendem comprar eletrônico, eletrodomésticos, produtos personalizados.
Na forma de comemorar, a maioria deve optar por encontros em família.
A comemoração vai se dar muito em família, né? As pessoas irão comemorar em conjunto com a família. E tem também aqueles que irão sair, fazer um passeio, irão aos restaurantes. Bares e restaurantes precisam estar preparados, né, para esse momento, principalmente os bares, onde a demanda é muito maior.
Com o consumidor mais planejado e atento ao orçamento, o Dia das Mães segue como uma das principais datas para o comércio em Mato Grosso do Sul, combinando cautela na compra e forte apelo emocional na celebração. De Campo Grande, Gabriela Porto.
Muito bem, 7:10, 7:10. Vamos falar de um assunto importante aqui também. O Senado autorizou ontem o Estado a contratar um empréstimo de 200 milhões de dólares, né? Pouco mais de R$1 bilhão aí. A proposta foi aprovada por unanimidade e segue agora para a promulgação. Os recursos serão destinados ao programa Rodar MS, que prevê a manutenção modernização e aumento da segurança nas rodovias estaduais, com foco também na adaptação às mudanças climáticas. Segundo a relatora da matéria, senadora Tereza Cristina, o projeto deve beneficiar mais de 20 municípios e melhorar cerca de 730 quilômetros de estradas por meio de parceria público-privada com duração de 10 anos. A aprovação em regime de urgência foi justificada para evitar a perda de prazos com o organismo internacional e garantir acesso a condições favoráveis de financiamento. De acordo com parlamentares, o aval federal só foi possível devido ao equilíbrio fiscal e à capacidade de pagamento do Estado. Matéria completa também está disponível.